Vamos iniciar nossa audiência pública, então. Declaro aberta a 18ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A audiência de hoje, que a partir das 11 horas nós vamos ter, e vocês são todos convidados, nós vamos ter no plenário do Senado os 70 anos da CLT. É uma homenagem aos 70 anos da CLT, mas claro que nós vamos falar lá de todos os trabalhadores. E trabalhadores, para mim, são aqueles que estão na ativa e também os aposentados, que dedicaram toda a sua vida ao trabalho. O Pimenta está presente aí, não sei se ele que vai representar a COBAP, vai inclusive alguém falar em nome da COBAP lá no plenário. Né, Pimenta? Não sei se é você, não sei quem vai falar em nome da COBAP. Enfim, de forma tal que todos se sintam representados. Eu convido para compor a mesa o senhor Marco Antônio Giuliato, diretor de promoção da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Está aí, senhor Marco Antônio Giuliato? Não chegou ainda. Tem um minuto ainda para chegar. São 8h29. Sr. Leonardo José Rolim Guimarães, secretário de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência. Sr. José Araújo Silva, representante do Fórum Paranaense de Pessoas Idosas. Seja bem-vindo. Senhora Terezinha de Jesus Amaral Torres, representante do Fórum Metropolitano da Pessoa Idosa do Estado do Pará. Senhora Maria José Ponciano Sena Silvestre, Fórum Permanente da Política Nacional e Estadual do Idoso do Estado do Rio de Janeiro. Senhor Roberto Laiola Monte da Silva, Fórum Permanente de Defesa do Idoso do Estado da Bahia. Eu queria convidar para a mesa também alguém representando a COBAP. Quem é que representa? Então, Pimenta. Convidamos o presidente da Federação dos Aposentados aqui do DF, o senhor Pimenta. Bom, essa audiência pública foi de iniciativa do Fórum Nacional, né? Do Fórum Nacional Permanente da Sociedade Civil, pelo Direito da Pessoa Idosa, que fizeram a solicitação para que nós abríssemos a possibilidade de uma audiência pública visando debater o direito da pessoa idosa, uma questão de cidadania. Bom, sejam todos bem-vindos. Nós vamos de imediato iniciar o nosso debate para ganharmos tempo. Só dizendo a todos que inúmeros projetos, inclusive de nossa autoria, nós aprovamos aqui no Senado, mas infelizmente estão na Câmara sem votação, tanto o fim do fator como o reajuste real dos aposentados acompanhando a política do salário mínimo, como também a recuperação das perdas em 5 parcelas. Só para sintetizar aí esta luta, né? Também, recentemente, conseguimos aprovar aqui nas comissões o Instituto da Desaposentadoria, mas houve recurso para o plenário e o plenário não votou. Também conseguimos avançar no debate permanente aqui de uma frente parlamentar em defesa do idoso e estamos marcando as próximas reuniões. Só para dar uma situada rápido e lembrar a todos que a partir das 11 horas nós teremos então no plenário do Senado uma sessão de homenagem aos 70 anos da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Eu quero aqui, antes de passar a mesa, repetir ao senhor Juni E.M. Medeiros, aqui de Brasília. Foi encontrada a sua carteira com diversos cartões, carteira de motorista, tem até a foto dele aqui, né? Então, fica aqui na mesa, repetimos, identidade estudantil, também aqui, está junto aqui, de Nicolas Matoso Medeiros de Souza, aqui do CEUB, curso de Direito, só para ver se alguém ouvindo, Nicola Souza, e repetimos, Júnior Medeiros. Então, vou deixar aqui com a mesa, com a Secretaria Geral aqui. Nós vamos de imediato iniciar os nossos trabalhos, começando com a senhora Maria José, senhora Maria José Ponciano Sena Silvestre, que fala em nome do Fórum Permanente da Política Nacional e Estadual do Idoso do Estado do Rio de Janeiro.
Bom dia a todos e a todas, aos nossos companheiros de luta, os nossos agradecimentos ao senador Paulo Paim, tá, que nós estamos hoje aqui abrindo a nossa audiência pública, que foi solicitada pelo Fórum Nacional ao senador Paulo Paim, cumprindo, é preciso que se diga, cumprindo deliberação do 4º Encontro Nacional dos Fóruns Permanentes da Sociedade Civil pelos Direitos da Pessoa Idosa, que ocorreu em Xerém, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, em novembro de 2012. Foi a deliberação número 1 e nós estamos aqui, portanto, cumprindo uma deliberação já do nosso fórum. Nós somos uma articulação nacional de fóruns estaduais.
Desculpa interromper, mas já chegou o Leonardo, né? Então, queria convidar o Leonardo para vir para a mesa. A gente aproxima um pouquinho aqui. Leonardo José Rolim Guimarães, secretário de Política da Previdência Nacional do Ministério da Previdência. E me parece que chegou também a representante da Maria do Rosário, chegou?
Ah, está ali, a Neuza.
Então, eu convido a Neuza também para vir para a mesa, Neuza.
Então,
eram seis convidados, só para ordenar aqui, eram seis convidados, nós estamos aqui com... Quantos temos na mesa? Tá, só tem um a mais, que foi a COBAP, que foi uma deliberação aqui da presidência, porque entendo que a COBAP devia estar na mesa também. Ok, vamos ao nosso trabalho, então. Dona Maria José Ponciano, com a palavra.
Continuando aqui,
10 minutos para cada um.
A nossa apresentação, nós somos uma articulação nacional de fóruns estaduais permanentes, coordenados pela sociedade civil. Nós somos um espaço público de afirmação de autonomia e de fortalecimento da sociedade civil. Nós somos uma construção, nós fizemos uma construção independente dos estados, né, desatrelado dos governos. Este é o nosso diferencial. Em se tratando do segmento idoso, é praticamente revolucionário, né, porque o segmento idoso nasce fortemente atrelado ao governo, e este fórum é exatamente a afirmação e fortalecimento da sociedade civil. Então, a nossa fala, a minha fala aqui, me coube falar sobre a Previdência, né, e eu, rapidamente, eu vou falar aqui quais são os pontos que nós estamos reivindicando, aproveitando, inclusive, a presença do representante do INSS. A população idosa, que trabalhou toda a sua vida, né, ele vai cobrir o Estatuto do Idoso. Podia mudar, então, de lugar o Estatuto do Idoso. Compra-se.
Quer ir botar aqui ou quer ir botar aqui?
Não, aqui já tem um. Podia...
Vamos lá, enquanto você se entende, a paleta continua.
As reduções drásticas das aposentadorias representam uma violência contra a pessoa idosa. Nós consideramos uma violência estatal, né? É muito grave a questão da redução drástica das aposentadorias. O nosso sistema previdenciário é um dos melhores do mundo, mas ele serve para que, quando o Brasil chegue nos encontros internacionais, apresente, né, todas as suas leis maravilhosas, mas não serve para os idosos que veem a cada ano a sua aposentadoria, os seus proventos sendo reduzidos. Então, nós hoje estamos pedindo aqui a imediata revogação do fator previdenciário, né, que é um perverso mecanismo que reduz de 35% a 40% os benefícios previdenciários. A votação e aprovação do projeto de lei 01/2007, que garante aos beneficiários da Previdência Social reajuste igual ao do salário mínimo. A votação e aprovação do PL 4434 de 2008, também de autoria do senador Paulo Paim, que trata da recomposição das perdas das aposentadorias. Outra questão prioritária que nós trazemos é a desaposentação, né, que permite um novo cálculo da aposentadoria, né, para aquelas pessoas idosas que precisam, né, que continuam trabalhando para além da aposentadoria para poder recuperar o seu nível de vida. Essas pessoas, elas têm direito a se aposentar com um novo cálculo mais à frente. É um direito que não é aceito pelo INSS, senhor ministro, né, senhor representante do ministro. Né, é uma questão que já passou agora pela decisão do STJ, no dia 8 de maio último, e nós esperamos, né, que o INSS reconheça esse direito dos aposentados. E para não esquecermos dos servidores públicos aposentados, né, que é o meu caso, eu sou uma servidora pública aposentada, a PEC 555 de 2006, né, que prevê o fim da cobrança da contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos, né? Sobre os meus proventos, vale um desconto para mais de R$ 1.500. E, para finalizar, precisamos acabar definitivamente com a falácia do déficit da Previdência Social. O governo se apropria do orçamento da Seguridade Social. É preciso tirar a DRU das receitas da Seguridade Social. É preciso tirar o pagamento dos juros da dívida pública das receitas da Seguridade Social. Não são os pagamentos das aposentadorias e benefícios que tornam a Previdência deficitária. Reivindicamos hoje aqui a efetiva implementação do Estatuto do Idoso. Não a alteração do Estatuto do Idoso para a retirada dos benefícios. Não a alteração do artigo 23 do Estatuto do Idoso, né, que hoje tramita na Câmara dos Deputados, ainda, o PL 4571 de 2008, que retira dos idosos, né, exatamente, ele anula o artigo 23 do Estatuto do Idoso. Queremos que tire os idosos do PL 4571 de 2008, né, o parágrafo 4º do artigo 1º do PL 4571. Então, era o que eu tinha para trazer para vocês. Obrigado a todos e a todas.
Muito bem. Essa foi a senhora Maria José Ponciano Sena Silvestre, Fórum Permanente da Política Nacional e Estadual do Idoso do Estado do Rio de Janeiro.
Anunciar que os fóruns aqui presentes, tá? Que nós somos uma articulação nacional, estão aqui presentes. Do Paraná, o Fórum Paranaense da Pessoa Idosa, FPPI. Temos do Pará o Fórum Metropolitano da Pessoa Idosa. Do Rio de Janeiro, o Fórum Permanente da Política Nacional e Estadual do Idoso do Estado do Rio de Janeiro, Fórum PNRJ. Do Ceará, Fórum Cearense da Política para o Idoso, FOCEP. E do Estado da Bahia, Fórum Permanente de Defesa do Idoso do Estado da Bahia.
Muito bem, parabéns a todos. Sejam todos bem-vindos. Passamos de imediato a palavra ao senhor Roberto Laiola Monte da Silva, Fórum Permanente de Defesa do Idoso do Estado da Bahia. Sr. Roberto, com a palavra, 10 minutos.
Bom dia a todas e a todos. Bom dia, senador. Muito obrigado, né, o senhor que foi um dos artífices do Estatuto do Idoso. E na última reunião que nós tivemos aqui, pedimos que o senhor fosse o guardião também desse Estatuto, né? E me coube trazer aqui para a plenária um assunto muito importante para a política do idoso, que é o benefício da prestação continuada, né? O BPC. que hoje em dia ele se encontra suspenso em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que o declarou inconstitucional os artigos do Estatuto do Idoso, o artigo da LOAS, né, que define que cabe a partir de 65 anos de idade ao idoso cuja família tem uma renda per capita de até um quarto do salário mínimo, né, para que ele possa ser beneficiado do BPC. Nós vimos recentemente na mídia uma corrida desenfreada dos brasileiros e das brasileiras que são beneficiados com o Bolsa Família. E isso demonstra a grande discrepância que existe com relação à pobreza dos brasileiros. E isso também acontece com as pessoas idosas. Nós já somos mais de 22 milhões no Brasil, né? Como exemplo, o estado da Bahia, o IPE, nos diz que 51% são analfabetos, e isso significa pobreza, né? E muitos idosos hoje são beneficiados, 1 milhão e 700 mil idosos com o BPC, né? No Brasil todo, né? E a gente sabe que esse valor é muito importante para a pessoa idosa. Muitos municípios no interior do país...
Só para esclarecimento que nós temos ao vivo para todo o Brasil, o Estatuto do Idoso não diz que é um quarto do salário mínimo, né? Nada a ver com o Estatuto do Idoso.
Isso, não. Não,
o que diz é lá na lei...
Na LOAS.
Em relação às pessoas com deficiência.
Também. Porque é o deficiente o idoso.
Mas o Estatuto do Idoso é claro. Ele garante... O reajuste, independente dessa questão,
isso,
de um quarto da renda familiar, da renda do per capita.
Isso. E a Constituição diz que é a partir de 65 anos. Há duas conflitos com relação à Constituição e o Estatuto do Idoso. Uma é referente ao BPC, que só é a partir de 65 anos, e outra é a questão do transporte também, né, a gratuidade.
Mas esse 1 milhão e 700 pessoas que têm mais de 65 anos, eles estão ganhando.
Estão ganhando. Não,
não,
porque
a impressão que deu, quando o senhor falou, e eu me assustei daí, de que será que estou tão mal informado assim?
Não.
Foi confusão, então, só.
Isso.
Eu entendi que tinha suspenso
não.
O benefício de 1 milhão e 700 mil.
Os que recebem...
Isso está tranquilo, isso. Estão ganhando.
Isso. São os novos beneficiários, né, que foi pelo Supremo Tribunal Federal, foi declarado a inconstitucionalidade dessas regras, né? E existe um PL do Senado, né, de 2000 e é o PL, projeto de lei 236 de 2010, que é do senador Jefferson do Amazonas, em que ele tenta regulamentar, porque a decisão do Supremo diz que até que o Congresso Nacional promova uma nova lei que regulamente a questão do benefício do BPC, né? E é muito importante, né, isso, porque o Brasil é cheio de diferenças. Nós temos idosos, que graças a Deus são poucos, que não necessitam desse benefício. E eu gostaria só de lembrar, dentro da análise que nós fizemos, que esses idosos que têm direito ao BPC a partir de 65 anos, ao longo desses anos que vêm na frente, eles vão sair desse benefício, porque nós estamos cuidando de uma população hoje mais preparada para o mercado de trabalho, que não serão beneficiários do PPC, e sim das suas aposentadorias, porque estarão contribuindo para a Previdência Social. Então, e que esse Brasil hoje é o que é, graças ao envelhecimento dessas pessoas que hoje têm 65 anos, graças ao envelhecimento dos nossos cabelos, dos meus, de Araújo, que está aqui. E não é justo, né, que a nação esqueça dessa população que envelheceu, que deu a sua vida para que o Brasil hoje seja o que é, né? E cerceie esse benefício dele contar com o benefício da prestação continuada. Então, a gente pede, faz um apelo ao Congresso que volte a esse assunto, que trate deste PL para, novamente, restabelecer a concessão do BPC para as pessoas que fizerem 65 anos e que, no caso do PL que nós lemos, que a sua família receba um salário mínimo e não um quarto do salário mínimo, porque um quarto do salário mínimo é R$ 137. É um absurdo uma família ainda sobre...